Boa tarde a todas e todos. Vamos começar então agora a primeira sessão ordinária do Comitê de Ciência e Cultura, vai ser de 2020. Gostaria de desejar a todos e todas um excelente 2020, que a gente comece nossos trabalhos com muita alegria. E eu queria lembrar que lá atrás tem junto do café e da água, tem uns chocolatinhos para todos. Bom, então vamos começar com os informes. Gostaria de dar as boas-vindas aos novos membros do CEF eleitos. São os assistentes de graduação titular Luciano Gonçalves Caetano e a suplente Juliana Volpe de Freitas. Sejam bem-vindos. E os assistentes de pós-graduação titular Eduardo Dantas Leite e suplente Ronaldo Finelli Jr. Gostaria de dar um informe também que no dia de ontem foi celebrado um protocolo de intenções entre a UFABC e a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Então, já no ano passado, a gente estava em tratativa, estava em diálogo, e esse protocolo de intenções é um documento que é firmado entre as duas instituições para dar início à proposição de ações em conjunto, em parceria. Então, principalmente no que se refere a aspectos do, principalmente de interesse da escola, do parlamento, que é o assunto relacionado à democracia, e política, voltados principalmente para o público jovem e infantil. Isso tem a intenção de desenvolver ações de extensão desse, com essas temáticas, entre outras possíveis. De nossos são só esses informes, os membros têm um informe. Dalila?
Bem, eu não poderia deixar de fazer um convite especial aqui a todos vocês. A minha amiga Lucrânia Alfarrato, não é mais minha, já pertence a um monte de gente que está se tornando do domínio público. Ela completa 28 anos esse mês, o Centro Cultural de Lucrânia. E nós vamos fazer uma festa, como sempre, uma festa de encontro, dos abraços, todas no dia 22, no sábado, próxima semana, às 11 horas da manhã. Todos convidados, por favor, apareçam.
Obrigado, Danila. Mais alguém tem algum informe? Não? Então vamos entrar na ordem do dia. Primeiro item da ordem do dia é a ata de reunião referente à segunda sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2019. Alguém gostaria de se manifestar? Então, não havendo manifestações, eu coloco em regime de votação os favoráveis à aprovação da ata da segunda sessão extraordinária do Comitê de Ciência e Cultura de 2019, permanece com a corrupção, contrários se manifestem, abstenções, não abstenção. Então, agora passamos para o segundo item da ordem do dia, que é ata de reunião referente à quarta sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2019. Alguém gostaria de se manifestar? Então, não havendo manifestações, coloque em regime de votação. Os favoráveis à aprovação desta ata permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Não está presente. Certo. Então, agora entramos no quarto item, terceiro item da ordem do dia, designação de representante da comunidade externa para o CEF. A nossa membro professora Raquel Dino, ela está conosco desde março de 2018, fazendo parte do SEC, e existe a possibilidade dela ser reconduzida. Né? Ao consultarmos, ela manifestou interesse em continuar como membro do SEC, continuar como representando a comunidade SEC. Então, dessa forma, colocamos para apreciação e é a única indicação, né, para essa vaga disponível. Alguém gostaria de se manifestar? Então, eu aproveito para eu manifestar que em 2018, quando a professora Raquel começou a participar das reuniões do SEC, ela chegou chegando, né? Ela chegou com bastante energia, com muitas proposições, com muita participação, né? Por algum tempo ela esteve ausente por motivos de saúde, mas ela sempre teve uma atuação muito, muito pertinente, né? Bastante crítica, sempre buscando, né, esclarecer muito os fatos, né, das discussões que a gente traz aqui quando eu consigo. Então, é uma alguém que participa bastante e, além disso, que ela indicou o interesse na reprodução, para a gente tem o prazer de colocar em votação a indicação do nome dela para continuidade. Então, os favoráveis à recondução da professora Raquel como representante externa, como representante da comunidade externa, a UCE, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Uma abstenção. Entramos agora então no item 4, reavaliação do pedido de registro de ação de extensão de cultura, material didático para eletrônica digital moderna. Encaminhado pelo professor João Henrique Raniel Ribeiro. Silas, se você não apresentar o
os conselheiros, boa tarde a todos e todas. Vocês receberam o conteúdo da proposta, a solicitação de consideração também. Meu papel aqui é só fazer um resumo daquilo que foi enviado, né? E também apresentar a resposta da PROEC quando da solicitação. Aqui é o resumo, né? Tá aqui o resumo da proposta que foi submetida no SIGA. São slides de aulas teóricas que são apresentados em aula presencial, disponibilizados para os alunos no site da disciplina, né? Assim como apostilas, que também estão todos nesse site aqui que o docente coloca na ação. Cada aula prática de laboratório, grupos apresentam relatório que enviaram aos professores. Isso é o que foi apresentado para a gente. Pode passar. Na época, nossa resposta foi sempre baseado na resolução do SEC, que define extensão, que é a interação transformadora e dialógica entre universidade e sociedade, e que entende-se nesse contexto por sociedade, grupos não universitários e não científicos. O material didático desenvolvido, apesar de estar disponível online e aberto a todos, atinge prioritariamente apenas o grupo acadêmico universitário da UFABC e outros grupos universitários e científicos, né, e não científicos. Conforme descrito nos próprios resultados obtidos da ação. Aqui a resolução constitui número 160, que trata da progressão docente, né? Ela ainda é válida, mas ela tem algumas inconsistências. Uma delas é que na tabela de extensão cultura, existe confecção de material didático ou divulgação científica. Em que as fontes de informação são a PROGRAD, PROPG ou PROEC. No caso da PROEC, nós temos a seção de divulgação científica, que nos ajuda a certificar as ações que são de divulgação científica. Mas a confecção de material didático como esse, né, que a PROEC considerou como material didático, não somos nós que certificamos, né? Podem vir de outras áreas, como a pós-graduação ou a reitoria de graduação. Aí então o professor entrou com a solicitação de reconsideração, dizendo que ao disponibilizar no site é levado para outras universidades pelos alunos, professores de outras instituições, é levado para dentro de empresas por alunos que trabalham, etc, etc. E aí ele usa, né, a nossa definição, repete a nossa definição aqui, e diz que a tecnologia que está divulgando modificou as vidas dos alunos por, né, meios celulares, computadores, e que se for preciso ele pode levantar com ex-alunos onde o material tem sido usado. Ele não coloca isso na proposta, mas diz na solicitação de consideração, que ele pode levantar. Creio que isso seja estender o conhecimento científico até a comunidade. Solicito a avaliação. Então, aí encerra.
Bom, dessa forma colocamos em discussão esse assunto. Até.
Eu tinha dito que o EPI tinha feito, no documento eu achei que pudesse ser um aplicativo, não tem nada de aplicativo.
Não.
É um material da aula que é disponibilizado no site.
Sim, slides de aula que ele usou para dar aula na graduação.
Eu não vi o material ainda, mas eu imagino que assim, tanto para a divulgação científica quanto para a abstenção mesmo, o material, a gente sempre discutia isso, né? Que ele tem que nascer assim, né? Tem que nascer o material de extensão, tem que nascer o material de divulgação científica. Você pegar uma coisa que você fez para alunos, para transformar isso numa extensão ou numa divulgação científica, às vezes é possível e às vezes não. Eu confesso, eu não vi o material do professor. Pela resposta de vocês, eu tenho a entender que é isso, né? Ele quer pegar o material e quer transformar isso numa extensão, né? Então a ideia não é essa. Eu preciso entender que uma extensão tem que nascer em sua mente, porque ela nasce diferente. E assim, ele tem como colocar isso na graduação, né? E pedir para colocar como material didático, né? Ele não tem nenhuma outra discussão, a progressão, né?
Eu acho que também é complicado entender que é uma interface ali, né? Pesquisa, mesmo ali na resolução, está confuso. Entra a prova e entra a prova, né? Então, o que é uma coisa que é outra? Mas divulgação é outra coisa, né? Divulgação não é o material da aula que você divulga. É um material também, entendo assim, é um material que é consumido e tem características próprias, uma linguagem própria. Eu não vi o material também, talvez você tenha interessante, não sei, porque a gente pode ver aqui. Que é o que me parece. É um material de aula que está sendo divulgado, não é um material de divulgação. Entendo que é um pouco difícil de entender a instalação de produção, é ótimo.
Extensão, e aí a gente sabe que isso é uma questão para a proteção. E a gente não, isso não é isso. A gente tem uma confusão de compreensão do que é o material extensionista. Mas, às vezes, é a única coisa que o docente tem. E aí, talvez, eu não sei se cabe isso, é só uma...
Essa tabela ela tem alguns problemas, né? Porque aqui é uma tabela que fala de atividades extensionistas de agricultura pontuadas. E dentro disso é colocado material didático e, ou divulgação científica, ainda no mesmo, na mesma linha. Né? Só que para os dois, está aqui PROGRADE ou PROPEGE, no que se refere a material didático, porque a PROGRADE, a PROPEGE eu não tenho certeza, mas a PROGRADE eu sei que tem um processo de reconhecimento de material didático, né, onde o professor submete o material didático que ele elaborou para análise para que seja possível pontuar. Então eu já vi processos desse tipo passando pela PROGRADE. E junto com o PROEC, né, porque naturalmente isso se relaciona à divulgação científica.
Mas se a gente indicar, eu mesmo quando trabalho com o PROEC, indicava, se você é material didático, a PROGRADE é que faz. Professoria nunca voltou, mas eu tenho imaginar que realmente é lá mesmo e o pessoal fazer isso. Em se fazendo, né? Leva o material lá e aí você toma o material didático e tudo, isso pontua como a nossa questão, porque está na tabela, então deveria pontuar, mesmo que seja programado. Então, sendo o problema dele for pontuação, então esse problema não existe, porque mesmo o programa dizendo que é o material didático, está dentro da tabela. Se a tabela está errada, o problema agora não é do professor, né? Então é com ele que faz o material didático.
Talvez seja um problema mesmo. Se
é um material didático, talvez o caminho para que ele reconheça,
né? Ou
pela
PG seria
material
funcional, com
centro
duplo, né?
É material didático para a
pós-graduação. Isso é de posse. Isso é de posse. Vocês não chegaram para ele, né?
Não. A questão vai atender a resolução do Consune, mas não vai atender a extensão universitária. É, aí tem uma questão. Dizer que o material didático, porque atendeu a 160, é extensão, aí é outra coisa. Mas, enfim, a gente resolve o problema do professor.
Mas pelo menos não é o PROEC que está mais bonito, está lá, nossa, aqui é um comunicado, entendeu?
Porque. Resolve a questão, mas assim, a ideia ainda continua sem acontecer, porque não é essa a ideia da extensão. Até poderia virar, que, não sei quem falou aqui, por mais que não tenha nascido com essa intenção, pode se transformar em. Mas, porque, por exemplo, nesse caso, ele chega lá, e não é o que a gente está discutindo, mas com o certificado, vai estar validado. Porque vai escrito lá que é para.
Para aula da apostila, para aula de graduação, se caracteriza como uma ação de extensão. E essa é isso que acho que a gente tem que avaliar aqui nesse momento. E de qualquer forma, seja qual for a decisão tomada, eu acho que é importante comunicar ao docente que existe um outro caminho, né, que leva a certificação de material didático.
É, então ele pode entender que isso foi visto como material, como algo mais obtenção.
Isso.
Né? Não é não validar isso, mas para ficar claro que dentro da hierarquia isso não está sendo validado como material de obtenção. Isso é essa questão.
Mais alguém gostaria de manifestar? Vocês novos também podem ficar à vontade para a gente lá. A qualquer momento podem, tá? Fiquem à vontade. Vocês estão aqui, vocês são membros desse comitê, como todos os demais que estão aqui, certo? Fiquem à vontade. Aqui é a primeira vez. Como chocolate lá para animar. Bom, então, mais alguém gostaria de se manifestar?
Eu queria dizer que eu tive inúmeras dúvidas sobre o problema mais didático da nossa aula e tal, e eu me sinto contemplada com o que as professoras disseram, né? A gente já ficou mais claro no material de comunicação, né? A gente ficou adequada
Só assim, por várias vezes a PROEC, quando não enxerga características de extensão, divulgação científica, indica as outras portas de entrada que a gente tem para ações, né, como um exemplo, o blog de divulgação científica. Né, então, a gente pode indicar, ainda não sei qual vai ser a decisão do conselho, mas também indicar que o docente venha, se não aceita essa, venha fazer, no mais breve possível, entrar com alguma outra proposta para a ação de extensão, de divulgação científica, de cultura.
Lembrando, né, que a nossa revista está com inscrições abertas também para submissão de trabalhos para divulgação. Então, a revista de comentários também está com um período de inscrições para receber, para a chamada aberta para receber artigos. Então, também é uma possibilidade de você trabalhar nesse viés.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, então eu vou colocar em regime de votação pela manutenção da negativa dada pela equipe da PROEC. Então, os favoráveis a manter a decisão da PROEC de negar esse registro, por favor, permaneçam como estão. Contrários a manter o status, abstenções. Bom, então foi mantida a negativa de registro da abstenção, a solicitação de revisão dessa proposta de abstenção. Bom, vamos para o seguinte item daí, da ordem do dia, é a reavaliação do pedido de registro de ação de extensão em cultura. Paradoxo de Hitler de Nure, uma introdução à relatividade especial e à eletrodinâmica, do professor Maurício Fischers.
Eu não coloquei a íntegra da proposta aqui, só esclarecendo também para os nossos conselheiros, a gente tem assim, essa modalidade de registro de ação. Ação anterior. Então, algum docente que tenha feito extensão ou cultura ou divulgação científica sem o apoio da PROEC na época que realizou e queira registrar em até 2 anos depois, ele pode fazer isso. Né? E aí, as solicitações que são negadas lá na PROEC vêm para reavaliação, caso o proponente queira, né, venha dentro do CEP para reavaliação. É uma orientação de Vivic Júnior. Né, que foi orientada pelo docente, e aqui na metodologia eu coloquei um extrato só para entender como que ocorreu, né. Foi um estudo daquele fenômeno, né, feito através de leitura de referências acessíveis a um estudante interessado no ensino médio, exercícios ele coloca no futuro, mas exercícios já são na verdade do passado, foram resolvidos à medida em que novos tópicos foram estudados. Discussões quinzenais com o orientador foram programadas, informações adicionais são os anexos. Os anexos têm o certificado do orientando, né, tem um relatório das atividades, tem todo o projeto de pesquisa. Ali está bem explicado como aconteceu. A resposta da PROEC a essa solicitação, mais uma vez baseada na resolução 07, que define extensão, que coloca que a sociedade é entendida como grupos não universitários não científicos. Porém, no entendimento da PROEC à época dessa resposta, a orientação de uma LC, ainda que para um discente de ensino médio, é uma atividade de pesquisa. Tanto que ela é apoiada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e cadastrada na plataforma LATS, entre as demais orientações, não como ação extensionista. Na solicitação de reconsideração dele, ele de novo menciona que é um projeto de CEJURMA e que cita um documento que está publicado na página da PROEC, listando a IC Júnior como uma possível parceria com a PROFES como uma forma de fazer extensão. Cabe agora aqui um parênteses para falar sobre esse documento. Não sei, ele pergunta se houve alguma mudança de entendimento sobre essa questão e, se sim, porque a referida página ainda estava no ar. Esse documento, forma de fazer extensão, olha aqui, não sei se eu... Acho que vai ter que dar mais. Ele foi construído como documento subsidiário da decisão do CONCEP, lá em 2016, sobre a resolução, que hoje é a resolução CONCEP 222. A resolução CONCEP 222 diz que, até a próxima revisão dos projetos pedagógicos, 10% da carga horária de extensão dos cursos, né, 5% e depois 10%, tem que ser em atividades de extensão futura, né? O documento aqui cita mesmo, ali tem no título da tabela, é possíveis, identificação de possíveis parcerias na UFPC. A época da decisão do CONCEP foi discutido e foi recomendado pelo CONCEP que essas orientações estivessem na página da PROEC para que ajudassem os docentes a saber como fazer extensão na universidade. Né? Então, foi nessa época, foi da CONCEP 222. E hoje está lá no site, na aba APROEC, orientações sobre como fazer extensão e cultura, né? Onde está lá a resolução. Foi decidido que iria ficar publicado isso no site. Acontece que de lá para cá esse documento não passou por revisão. Ele não foi aprovado, o documento em si, pelo CONCEP e nem pelo SEC. Ele só foi publicado como subsidiário, como auxiliar. Nádia, pode voltar. Ele é mencionado na ata do CONCEP na reunião de agosto de 2017, se eu não me engano. E, bom, e é isso. Aí fechamos o parênteses aqui. 15 de agosto de 2017, que é a sessão do CONCEP que discutiu a CONCEP 222, que teve esse documento ali no meio da discussão como subsidiário. Glória.
Eu acho que na realidade que esse documento ele foi elaborado para subsidiar as áreas da universidade, né? Porque quando saiu esse assunto, quando saiu esse assunto da extensão na grade da graduação, eles não sabiam o que é extensão, como eu faço extensão, não posso extensão, sabe aquela coisa, né?
Uhum.
E aí, nós elaboramos isso, e se eu não me engano, essa tabela foi tirada, inclusive.
Esse documento ele tem duas tabelas, uma com as formas de fazer extensão que estão no documento do FORPROEX, que acho que é a Organização de Sistematização, e outra uma tabela que foi produzida pela PROEX mesmo, que é essas possíveis parcerias.
Embora passou lá no conselho, mas eu imagino mesmo que elas estão lá, porque elas ainda servem para subir, porque elas ainda estão pensando e como colocar esse percentual lá. Então, eu acho que esse documento é claro. Isso é a minha forma de ver a coisa. É um documento básico que serve como ponto de pesquisa para quem ainda está fazendo lá nos outros sentimentos. Né? Então, com relação à administração, houve um entendimento, acho que essa é a questão. Não sei se vocês chegaram a procurar alguma outra ação da Prefeitura que a gente aprovou como a transmissão. Eu me lembro de um caso que o aluno do ensino médio, ele teve nenhuma participação, e era para ter participado, não participou e colocou. Então não chegou nada, a gente não deu, porque não houve a participação do aluno. Era para ele ter participado, mas não houve, enfim. Eu me lembro de alguma outra que precisaria levantar o caso, né? E assim, então, se já houve um entendimento, a gente já fez isso, né? De registrar uma transcrição que era do Felipe Júnior como uma transcrição, qual é a diferença daquele que a gente registrou com ele?
Uhum. Só concluir, pode passar o próximo. Ele cita, inclusive, uma consulta que ele fez da TOEC, que dizia que, a princípio, sim, nós temos o registro, né, que a orientação como parte do programa de IC Júnior construiu-se uma ação de extensão, de fato. Essa orientação foi dada antes. Isso aí a gente orientou que ele preencher esse formulário, na época nem era pelo CI ainda. Ele diz que há um caráter social implícito no programa, ele dá uma orientação formal, né, de mérito, né, porque que a ação tem um mérito extensionista, e é com base nesses pontos que ele solicita a reconsideração do pedido de ação. Né, atingir alunos de escolas públicas, em geral com baixa renda familiar, o programa IC Júnior, né, que podem ter primeiro contato com o meio universitário. Por parte da PROEC, eu sei que houve uma certa discussão antes, né? E por mais que tenha havido essa pesquisa, né? Eu acho que de alguma forma é de fato injusto quando a gente certifica um, certifica outro, mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai se munindo melhor de informação e a discussão e vai levantando mais informações sobre o que é o que não é extensão. Então, está me dando um conselho, não sei o que eu.
Mas assim, você acha que, da mesma forma, quando a gente tem uma ação de extensão, se existe um viés de pesquisa nela, o contrário também pode existir? Porque o PIBIC Júnior é uma atividade da pesquisa, não pode ter um viés extensionista aí,
impactado?
Então, esse aluno que participa, que não é impactado, ele não pode impactar outros alunos que estão lá e tal.
Assim, o SEC nunca se debruçou sobre isso. Esse entendimento ele sempre foi interno para o EC. Eu acho que, no mínimo, é bem válido que o SEC se debruce pela primeira vez sobre isso e a gente tem um entendimento que agora passa a valer para esse e para outros. Né? Porque, assim, ao certificar, como certificamos o PIBIC Júnior em outras ocasiões, daí para frente a gente vai ter outras solicitações de PIBIC Júnior que a gente vai acolher. Caso contrário, esse entendimento, né, se o SEC entender que PIBIC Júnior não é, a gente não vai certificar e vai tirar esse entendimento desse documento e aí vai mudar a nossa. Mas eu acho legal que o SEC se debruce sobre isso. Né? A gente teve um entendimento momentâneo pontual nosso da PROEC. Agora, mas eu concordo com você, acho que é possível sim.
Tanto é possível que, na verdade, naquele documento que está lá na página da PROEC, o PIBIC Júnior é apontado como uma das possibilidades de se desenvolver propostas extensionistas envolvendo iniciação científica júnior, né? Ou mesmo iniciação de desenvolvimento tecnológico e inovação, PIBIC. Eu acho que cabe ao SEC agora discutir se a execução pontual de uma orientação de iniciação científica júnior, de um projeto de pesquisa de iniciação científica júnior, que envolve um aluno de ensino médio, ele, por si só, se caracteriza como uma ação de extensão, ou ele pode vir a fazer parte de uma ação de extensão. Eu digo isso porque, no ano passado, nós tentamos realizar uma ação de extensão, que acabou não dando certo, uma feira de ciências, na qual haveria todo um desenvolvimento a ideia que houvesse um desenvolvimento de estímulo de alunos de iniciação científica, alunos do ensino médio e de professores para a realização de um trabalho e a apresentação de um trabalho, e como parte da premiação, os alunos premiados iriam fazer iniciação científica júnior. Então, faria parte de um projeto, né? A ideia era que a iniciação científica júnior, nesse caso, fizesse parte de um projeto maior de extensão. Essa foi uma proposta que, inclusive, foi apresentada aqui no SEC, foi aprovada. Nós tentamos realizar, mas acabou não dando certo por problemas de falta de inscrições de alunos e professores do ensino médio, de escolas.
Foi, né? Foi o ensino fundamental e médio. Pegar para a sexta até a primeira série do ensino médio.
Então, acabou não sendo realizado. Então, acho que talvez agora seja o momento da gente definir se definir e talvez levar ao CONCEP, porque se a iniciação científica júnior for considerada uma ação de extensão, a gente precisa entender como se relaciona a esse processo junto com a laboratório de pesquisa e como que se dá, por exemplo, a certificação de quem está orientando. E certamente na parede de pesquisa, o orientador tem uma certificação de orientação. E aqui ele tem mais uma certificação pelo mesmo processo. Então, uma coisa precisa ser esclarecida. Se a gente acorda como ação de extensão ou como que a gente encara isso. Então, dessa forma, eu gostaria de colocar isso sucesso.
Eu queria falar. Eu tenho aluno de iniciação científica júnior e tenho aluno de iniciação. É normal, não é normal. E aí, assim, você sabe, deixa eu você falar, né? E eu tenho dificuldade para pôr no meu Lattes, por exemplo. Porque eu já tentei cadastrar iniciação científica júnior como orientação de iniciação científica, aí abre uma aba que eu tenho que dizer a universidade que está vinculado. Aí tudo bem, tá, eu vou falar que a universidade é o FBC, né? Eu posso fazer isso, então vou falar o FBC, mas a escola dele. Não tem espaço para a escola dele aparecer. E aí, se eu coloco o FBC, eu preciso pôr um curso de graduação para ele estar vinculado. Então, assim, não é uma iniciação científica que eu possa pôr como iniciação científica no meu Lattes. Estou pensando aqui alto, entendeu? Tem
que colocar como extensão no Lattes.
E aí eu coloco como outras orientações. Porque
eu coloco outras orientações.
Explica o que é. Porque também não é uma iniciação científica tradicional. Isso, essa palavra, tradicional. E ao mesmo tempo que estou lendo ali, eu acho que vai até além, porque não precisa ser financiado pelo CNPq. Porque, por exemplo, eu tenho aluno da escola pública que recebe bolsa, mas eu tenho aluno de escola particular voluntário. E assim, atinge não só a rede pública, né? Então, difícil isso. Mas ao mesmo tempo, é porque, assim, financiamento interno nosso. Quando a gente tem as bolsas da. Que a gente tem várias entidades de iniciação aqui dentro, não é só a iniciação de BIC tradicional. A gente tem ações afirmativas, várias. Porque o professor, ele argumenta na parte lá da. Todo recurso, ele fala de atingir baixa renda, aspecto social. E, na verdade, tem diferente. Mas aí na graduação fica implícito que é da PROPS, né? A gente está falando aí no sentido da graduação, a gente já está na vida acadêmica, embebido já na vida acadêmica, né? Ok. O aluno recebe bolsa? Pode receber, pode não ganhar.
Ganhar, exatamente. É da escola pública. É da escola pública. Só que nós somos poucos também. Eu já tive caso no ano passado de duas alunas, uma e a outra não, né? As duas eram escola pública.
A sua dúvida, Léo, seria a dupla certificação, não é isso?
Também. Não só isso. A dupla certificação é um aspecto até mais burocrático que poderia ser decidido depois. Eu acho que a gente precisa se debruçar aqui, é compreender se o ato de orientar uma iniciação científica júnior, por si só, é uma ação de extensão?
Independente do projeto desenvolvido.
Independente do projeto desenvolvido. Ele pode ser mais ou menos avançado, pode ser. Eu acho que convém ao caso. Eu acho que isso é a pergunta desse momento.
Não,
professor, eu tenho um fato que eu tenho. Raquel? Peço desculpas no atraso, porque eu tenho uma dinâmica complicada até chegar aqui. Me parece que o foco é o público, né? Então, se é um público interno, não se trata de extensão.
Exato.
Mas se é um público externo, então a extensão é colocada. Isso, dessa maneira. Então, pelo que eu entendi, o público seria externo, né? E aí eu penso que caracteriza, então, uma forma de extensão. Isso, é o olhar, né, de como a universidade abre e vai até o público, né? Por esse motivo, eu acredito que se caracteriza como extensão. Agora, eu acho que não seria esse o único critério para avaliar, né? Então, quais seriam os projetos mais importantes para a universidade, digamos, desenvolver como extensão? Se seria esse, né, talvez o prioritário. Agora, o caráter em si, se a escola pública da região está sendo fortalecida e essa conexão, né, esse ponto, né?
Esse é um ponto. Eu não conheço o primeiro tipo, né? Orientar o aluno na pesquisa é o principal foco do programa. É isso, não é uma parte do programa.
É o foco do programa.
Enfatizar para alguns e iniciar para outros já é competitivo ou competitivo. Pesquisa, tá? Agora no Congresso dele, no simpósio, né, novembro, junto dos alunos, que foi bastante, que a família veio ver a menina apresentando o trabalho dela. Esse foi um evento para a família, né? Então, assim, é algo que vai além, né, da pesquisa.
Mas, justamente, assim, nesse aspecto, eu tive a participação da minha primeira aluna, primeira vez que eu peguei uma aluna de vídeo júnior, e eu consegui fazer com que ela desenvolvesse um trabalho que vai se apresentar no simpósio nacional da temática na área. Era a única aluna do ensino médio, a mãe foi acompanhar e tudo mais, foi um simpósio, nós não conseguimos recurso, já que não havia. Não há uma prerrogativa para conseguir recursos para que ela vá apresentar como pago internamente. E nós tivemos que fazer. A mãe foi junto acompanhar, tanto é que assim, todo o público estava, inclusive os próprios referenciais que ela trabalhou, que ela leu, estavam presentes e eles acompanharam. Então, não sei como, né? Mas há uma mobilização, de certa forma.
Então, o que eu fiz? Eu transformei aquela situação em um cineclube, a gente se envolvia com as coisas do cineclube, escrevia sobre isso, publicava artigos, etc. Então, eu acho que tem, isso tem a ver também com que tipo de ciência a gente defende. Né? Então, se a gente está defendendo uma ciência, né, que tenha essa relação comunitária, esse estudar, essa convivência, então as ações de pesquisa precisam estar interligadas com a comunidade, as ações de extensão precisam também estar preocupadas com a questão ou com rigor científico, né? Então, eu acredito que se a gente entende que ciência é uma ciência transformadora, está mais do que, digamos assim, é mais do que necessário que ações dessas aconteçam, né? Agora, se é para pesquisar o próprio umbigo, para ficar numa discussão que às vezes a gente sabe que não vai levar realmente a esse iniciado a olhar para o seu próprio entorno e tantas outras coisas, então acho que a situação é estéril, né? Mas, de fato, eu concordo com você, é necessário a gente pensar que a eficiência é essa, que extensão é essa que a gente defende, porque senão tudo, né, tudo se encaixa. Se a gente pensar que é só atender a um público externo, e não é isso, né? Extensão, existem, digamos assim, uma necessidade de um envolvimento efetivo, e não é só um abrir as portas. Então, por isso que eu penso que esse projeto, de fato, envolvendo a comunidade externa, principalmente olhando para a escola pública, é importante. Mas não vamos chegar lá na escola pública e propor uma ciência elitista e tudo mais. Então, precisamos aprofundar em qualidade esse debate, não só, digamos, tecnicamente, né? Senão a gente cai nesse negócio da anarquia.
Eu o que parece que é difícil sair disso não for pela questão burocrática mesmo. Porque, claro, o que é um professor, eu também não estou fazendo extensão, mas se eu falo da universidade, se eu converso na escola com alguém que pesquisa e tal, o que é extensão e o que não é? Então, eu acho que aí a questão, não sei, difícil de resolver, porque se não cai nos casos particulares, que tipo de pesquisa foi para a escola, mas que é burocrática mesmo. Isso está, né, o professor está na prova, então está aqui, né? São outros projetos de iniciação envolvendo escola, que é o perfil desse projeto, vão também cair no mesmo, a gente vai cair no mesmo, na mesma interseção. Né? É intenção? É, claro, você está indo para a escola, tem um aluno lá envolvido, mas é pesquisa também. Agora, eu acho que. E a gente não entrar nessa questão burocrática, embaixo do guarda-chuva isso vai ser acolhido. Nós vamos cair nessa discussão que é a intenção, de certa forma é, mas é pesquisa também. Né? Então, tem duas certificações. Esse é o problema, porque você pode fazer uma pesquisa que você dá para a comunidade, traga frutos imediatos, a gente na educação trabalha com isso, você está impactando ali muita escola e de certa forma poderia ser considerada intenção, mas não uma pesquisa, mas quando que é uma, quando que é outra. Né? Então, eu acho que essas duas instâncias. Não é aqui o caso conversar, mas definir bem se esse projeto vai ficar acolhido em uma ou em outra. Porque senão a gente vai cair sempre nessa situação. Porque a interface é muito menos. Quando eu estou trabalhando com a escola, com alunos de escola, sempre vai ser feito, mas deve ser para ser pesquisa, que certificado esse aluno e esse professor está orientando para ele. Né? Então a gente vai cair sempre em casos sobre isso. Ali eu vejo sempre um sintoma, você está indo para a escola. Mas. Será que é ou não é?
Eu acho que quando a gente identifica, na verdade, a gente está verificando que é extensionista que esse projeto tem. nutricionista que esse projeto tem.
Não, ele pode ter também esse tipo. Tem, né? É isso que ele é exatamente o que eu falo aqui. Porque eu acho que a mesma ação, o mesmo projeto, pode receber certificação de mais, por várias vertentes. Porque quando a gente submete um projeto de pesquisa para financiamento, se a gente tem um caráter extintorista no projeto, ele é mais bem visto do que se não tiver. Então, acho que, não sei, eu queria só perguntar se tem problema, vamos supor, se os projetos de Pique Júnior tiverem identificação da PROED, terem também da PROES.
Isso é uma boa coisa também. A questão é burocrática. Né? Eu também vejo o problema para os dois. Agora, se puder, se a gente tiver uma certificação, se isso for uma coisa que não for,
até pensando assim, tem algumas pesquisas da pós-graduação que elas são feitas com dados coletados com as unidades de serviço. Então, você tem um curso de extensão, um projeto de extensão, gera dados e ele faz pesquisa.
E acho que isso chega a fomentar mais, né? Porque você vai procurar mais pesquisas desse caráter que foi com essa situação. Então, eu acho que é o ganho, se puder, ter as certificações.
Mas em todos os projetos,
não, os projetos da Comissão
de Direito vão poder ser acolhidos. Essa questão, então, é mais burocrática mesmo. Né? Então, se um projeto de analogia, né, ele pode ter as certificações, tudo bem. Agora, isso é uma questão. Um viés de cada projeto individual, eu acho que é uma questão mais.
Porque o Felipe Júnior só atende ensino médio. Né? Então, atende ensino médio, automaticamente já saiu do estatuto da universidade. Saindo, ele já nasce com esse caráter de ensino médio.
Eu estava até pensando assim, que tem alguma forma dele, da gente pedir para registrar, mas esse registrado já foi feito, né? Os próximos, talvez. Estou até loucando aqui. Mas o problema é que, porque tem alguns projetos que ele começa com pesquisa e aí, a partir de um certo momento, que ele vira extensionista. Né? A gente já cansou de ver isso. Né? Que é diferente desse caso. Ele não se toca o artigo todo e ele é extensionista, não é o caso. Porque senão você poderia falar assim: ó, pega a parte do livro de julho, que é extensão, e coloca como uma ação. E aí a gente certifica a ideia. Mas no caso do livro de julho. O livro de julho é extensão, então não dá para fazer isso. Também eu acho que não faz sentido você obrigar o professor a colocar como uma ação de extensão do Pique Júnior, porque ele já deve ter N coisas que ele tem que fazer para, né, para orientar o direito. A gente já sabe que existe. Eu não consigo ver como assim. Orientou para mim a extensão.
Assim, eu sei, assim, é uma preocupação nossa, é um modo de se trabalhar, de pensar também lá na frente, né? Como vão ser os próximos, vai abrir uma porteira, né? Vai entrar um monte de solicitação. Mas eu acho que é lógico, depois a gente pode pensar isso mais para frente, até pensar uma regulamentação própria, né, para a entrada dessas ações, se vai ser. Né, agora a gente já tem um sistema integrado, né, que a gente consegue ver, hein, as ações das diferentes proventurias, né, que estão cadastradas. Mas eu acho que a questão hoje ela é mais pontual. Né? A gente tem essa preocupação, tem esse alerta, né? Mas ela é mais pontual com relação a essa ação em si. Né? Ela teve o mérito extensionista, né? A gente vai reverter. Eu talvez guardaria essas preocupações, né? E a gente trabalharia em cima delas nas próximas sessões para trazer regulamentação, se necessário. Mas se debruçar em cima dessa ação para ver se ela foi, de fato, uma ação extensionista.
A gente tem que resolver isso hoje. Então, ela está voltando, né? Porque não tem entendimento aqui, não tem ainda entendimento, mas ela está voltando. Né? Eu acho que, futuramente, a gente vai ter que pensar mesmo nesse caso, desse projeto aqui, em particular. No primeiro momento, ela não foi entendida, e ela já era uma
Agora a gente está conversando
Professor, ou bolsa.
mas tem uma limitação no todo, assim. Quantos professores estão orientando o PIPIC Júnior hoje? Para a gente ter uma ideia do que é importante.
Eles se cadastram, é, cada professor pode ou não, então eles se predispõem a orientar, e aí nesse banco as escolas precisam se cadastrar com a universidade, fazer o acordo, vamos dizer assim, né, com a universidade, e aí sim os alunos interessados procuram os professores que estão naquele rol. E aí vai.
Olha, eu não vi de cada.
São dois por professor, não, um bolsista e um voluntário. Você só consegue dois bolsistas se sobrarem bolsas.
Não, não, a gente pode ter um bolsista e dois voluntários. Eu acho que sim, mas eu acho que podia voluntário, podia ser que não tem dois, com isso tudo.
Até onde eu sei.
Não tem ação de aluno nosso. Professor ou aluno?
Professor e aluno.
Pois é, aí. Mas você pode pedir, porque eu pedi. Estou cantando hoje, né?
Não, olha, aqui o Google sempre tinha para falar.
É, eu ia falar na questão da agora, que comentou sobre tem os projetos que começam como extensionistas e os projetos que se tornam extensionistas. Aí eu acho que a gente entraria numa discussão muito. É, de ficar analisando projeto por projeto, se esse projeto contemplar tal coisa, no caso do PIBIC, né, do PIBIC Júnior. É, se esse projeto contemplar tal recurso, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que o projeto de extensão ainda é caracterizado pela transformação de vida. Acho que a partir do momento que você causa uma transformação ali no seu público, no caso do aluno do ensino médio, eu já vejo isso como um projeto extensionista. Então, desse ponto de vista, eu vejo que todos esses projetos seriam, entrariam na categoria extensionista. Mas aí eu não entendi ainda como funciona essa coisa do certificado, no caso de ter um certificado de pesquisa, ou de ter um certificado de extensão, se pode ter os dois ou não. Isso.
Só para esclarecer um pouco, é que na carreira docente, os docentes, para poderem progredir na carreira, passar de adjunto, adjunto 2, adjunto 4, associado 1, 2, 3, 4, até titular, eles precisam fazer um processo solicitando essa progressão, e para isso existem regras. Ele tem que comprovar o ensino, pesquisa e extensão. Né, que você tem. Isso aqui é o que a gente mostrou antes, aquela tabela lá, que falava lá de. É justamente sobre isso, né? Tantos pontos, só tem que pontuar pelo menos 60 pontos em pesquisa. Né? É muito comum para algumas pessoas, precisa 60, a pessoa tem 600 pontos em pesquisa. Em extensão, não é todo mundo que tem ponto, mas agora, né, desde a última regra, é obrigatório pontuar minimamente, pelo menos um ponto em extensão, né, para cumprir ensino, pesquisa e extensão. Todos vocês têm que ter. Né? Tanto é que a gente tem tido uma procura muito maior para esse tipo de registro de assento anterior, que às vezes o professor foi fazer uma palestra numa escola, fez alguma ação, fez alguma atividade e que pode ser considerada profissionalista. Né? Aí você vai pedir esse registro. Então, porque a gente fala da dupla titulação, é, por exemplo, a mesma ação. Pontuar para a extensão e pontuar para a pesquisa, né, no somatório dos dois. Então, isso é um aspecto burocrático, mas que tem implicações ao orçamento público de modo geral, certo? Não é assim tão grande, existe algum. Né? Por isso que existe a necessidade de ter bastante cuidado em relação a esse tipo de certificação. Não é assim, não, certifica tudo, não. Tem implicações. Né? Então, a gente precisa ter esses cuidados.
Duas informações. Hoje, não existe nenhum procedimento dentro da PROEC em que a gente verifique se aquela ação analisada é certificada ou está sendo desenvolvida em outra pró-reitoria. Né? É desejável, mas não existe nenhum controle interno, apesar do nosso sistema integrado, né, que está em implantação. Dentro do SIG existe um módulo que chama Ações Acadêmicas Integradas. Ele ainda está em estudo, né? Até porque Bom, eles, neles são submetidas ações que podem ser de ensino, pesquisa, de interface entre as três dimensões. Ensino, pesquisa, extensão, extensão, pesquisa, extensão, ensino. Assim, ele está sendo analisado, mas assim, já adianta, ele precisa de uma estrutura que avalie essas ações, né? Uma ação de pesquisa e ensino vai ser avaliada, então assim, precisa de algumas alterações na estrutura da universidade para que essas ações de interface entre as dimensões acadêmicas sejam analisadas e sejam aprovadas dentro desse módulo do sistema. Ah, então assim, existe essa possibilidade dentro do SIG, ela está sendo estudada, mas hoje ainda ela não tá em uso, não está funcional.
Mas retomando, então eu gostaria que a gente focasse inicialmente no aspecto iniciação científica júnior. É uma satisfação ou não é uma satisfação? Talvez essa é a resposta principal que a gente precisa responder. Mas que a gente não tem obrigação de responder hoje. Se a plenária do CEP achar conveniente, a gente pode manter esse item na ordem do dia para a próxima reunião. Certo? A gente não tem obrigação nenhuma de apressar as coisas. Né? Se todo mundo entender que seria interessante pensar com um pouco mais de calma, talvez trazer para o diálogo aqui a reitoria de pesquisa, que no momento tem que ter representação no CEP, mas não está aqui no momento, não está presente aqui no momento. Né? A gente pode deixar para a próxima reunião. E aí eu gostaria de fazer um parênteses, já adiantar, que a gente provavelmente vai ter demandas que vão exigir que a gente chame uma reunião extraordinária para o mês de março. Tá? Então, 20 de março, a primeira ou segunda semana de março, talvez a gente precise convocar uma reunião extraordinária. Que daí eu poderia, inclusive, se for de entendimento todos, apreciar esse assunto nessa ocasião, nessa ocasião também.
Esse caso específico, que complementa lá pelas manifestações, é que se trata de uma ação extensionista. Não é excludente ser também uma ação extensionista.
Eu vou fazer a votação no mesmo formato. Certo? Então, eu vou pedir para que os favoráveis a manter a decisão que a PROEC tomou, por favor, permaneçam como estão. Os contrários à decisão da PROEC, ou seja, que entendem que essa ação ela merece ser reconhecida como ação de extensão, por favor, se manifestem. Abstenções?
Quantas foram?
Sete. Duas. Bom, eu também voto, né? Eu me abstenho. Quatro abstenções. Então, dessa forma.
Ficou.
Não, você vota.
Mas
aqui
assim, tem titular e suplente. Então, mas então vocês dois, você contou quatro.
Não, mas os dois tem cadeira.
Os dois tem cadeira.
Ok, eu
achei
que
cadeira. A Juliana vai montar uma coisa.
Tá bom.
Não,
eu
vou te
contar. Tá, então os dois juntos.
Agora
eu
tô
Inclusive, se alguém quiser pedir esse recontagem, a gente faz uma nova votação, né? Não tem problema. É tranquilo isso, tá?
É, bom, a gente pode, professor, refazer a votação porque não está batendo a conta.
Tá. Tá. Então, só a presença dos titulares dos suplentes não votam. Os suplentes votam quando os titulares não estão presentes, tá, gente? Então, aqueles favoráveis a manter o... Então, eu vou pedir para que se manifestem em todas as possibilidades de voto. Então, vou pedir que se manifestem aqueles que entenderem que a decisão da PREC deve ser mantida e e essa ação de suspensão não deve ser considerada como ação de suspensão. Um voto. Os contrários a essa decisão, entendendo que essa ação se considera uma ação de suspensão, por favor, se manifestem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abstenções. 4. Fechou? Bom, então vamos agora para o último item da pauta. O último item da pauta trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019, no que se refere à resolução STEP 001 de 2014. A resolução STEC número 001/2014, ela concede ao pró-reitor de extensão autorização para deliberar sobre a utilização de parte dos recursos orçamentários da PROEX. Então, na época era PROEX, agora é PROEX. Bom, então na época, o artigo 4º dizia, ainda, né, não só na época, mas ainda diz, o artigo 4º diz que o pró-reitor de extensão obriga-se a manter informado o comitê de extensão universitária a cada reunião ordinária, bem como a prestar contas da utilização desses recursos orçamentários. Então, seria na primeira sessão ordinária ocorrida imediatamente após o término do exercício financeiro, no caso, esta reunião de hoje. Essa resolução, então, ela concede ao pró-reitor a possibilidade de utilizar 10% dos recursos previstos no orçamento da PROEC. Próximo. Então, para o ano de 2019, o orçamento disponibilizado, o orçamento da UFABC disponibilizado para a PROEC foi de 900 mil. Então, desses 900 mil, 90 mil são disponibilizados para o reitor utilizar, para o reitor utilizar da forma que achar mais adequada. Né? Isso para dar agilidade para decisões em relação à aplicação de recursos em alguma ação específica ou algum processo que haja necessidade, sem que seja necessário pedir autorização aqui para o CEP. Então, desse valor de 90 mil, nós costumamos utilizar a metade, o valor de 10% do orçamento, melhor dizendo, né? A gente costuma utilizar metade para ações próprias das divisões da PROEC, e a outra metade fica como um fundo de reserva para, caso haja necessidade, para alguma utilização para o que for necessário. Então, previsto para ser utilizado no ano passado, foram previstos de 44.329,14 centavos, né? Então, um pouquinho abaixo dos 45 mil destinados para essas ações. Então, essas ações são ações que foram devidamente registradas no SIGA, aprovadas pelo pró-reitor, que aqui vos fala. Então, sendo esses aqui os valores aprovados para cada uma dessas ações, e esse aqui o valor executado de cada uma dessas ações, né? Aqui, essa ação, parcerias externas com grupos artísticos do ABC, ela tem um recurso previsto de 70 centavos, porque somente para registrar o tipo de recurso a ser utilizado, impressões, papel, algumas coisas nesse sentido. O detalhamento de todos esses valores, né, principalmente aqui do valor aprovado, está registrado no SIGA, pode ser acessado no SIGA. Eu vou pedir para a Renata depois encaminhar essa apresentação para todos os membros do CEC, e pode ser acessado através do próprio nome do número do registro do SIGA ou do nome da ação, certo? Então, para todas as ações, o valor executado foi um pouco menor, né, naturalmente. Aqui, então, como era somente para registro que seria utilizado em geral materiais já disponibilizados pelo almoxarifado, então não houve nenhum valor executado. As demais ações, todas elas tiveram alguma execução, tiveram uma aplicação dos recursos. Então, na verdade, essa prestação de contas, ela deveria ter sido feita também no ano passado, também no ano anterior, e eu não só me dei conta neste ano. Na verdade, semana passada, revisando as resoluções, eu me deparei com essa resolução, da qual eu já tinha conhecimento, né, da utilização dos 10%, mas eu não tinha me atentado à necessidade de prestação de contas. De qualquer forma, os dados estão todos disponíveis, né, no SIGA. Então, se alguém quiser algum esclarecimento adicional.
Só para a informação, que é o seguinte, os valores pagos dos bolsistas que auxiliam nas ações, eles ficam dentro
do banco. Eles estão aqui. Então, todos eles aqui fazem parte desse orçamento. Esse aqui é o orçamento consolidado, né? Nós temos, inclusive, a gente pode encaminhar junto com a apresentação, o orçamento detalhado, né? O que é de bolsa, o que é de passagens, o que é de áreas, o que é de consumo.
Também com esclarecimento, qual outra parte do valor disponibilizado para a resolução, que seria 34,4 metade, ela fica no fundo, onde é que fica esse valor?
Ela não foi utilizada. Não foi utilizada. Então, assim, quando...
Ele permanece ou tem que ser devolvido?
Não. A gente não tem como fazer uma poupança, não tem como manter um fundo.
Ah, né?
Então, o que acontece é que quando chega agosto, 31 de agosto de todos os anos, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a PLAG, da UFABC, ela retoma os orçamentos. Retoma os recursos orçamentários das áreas. Então, se a gente não utilizou, a gente tem disponibilidade para usar. A gente só solicita, né, até 31 de agosto, a gente vai utilizando conforme a nossa necessidade. Após 31 de agosto, se a gente não utilizou, a gente ainda tem a possibilidade de utilizar, caso necessário, só precisa de uma comunicação com a Corretora de Planejamento. Não sendo utilizado, não sendo executado, não sendo necessário para a pró-reitoria de extensão, o que acontece é que esse recurso é disponibilizado para alguma outra área. Pode ser para obras, pode ser para graduação, para pós-graduação, para pesquisa, o que for necessário para a manutenção da universidade. Né? Às vezes é um aspecto muito importante, porque em alguns pontos a gente tem a previsão de gastar, mas a gente tem intenção de desenvolver alguma ação, algum tipo de apoio, né? Como, por exemplo, apoio para a internacionalização da extensão. Até agora a gente sempre teve isso no orçamento, mas a gente nunca conseguiu executar, porque a gente não tem normativas. A gente está trabalhando em normativas para possibilitar para a gente ter auxílios para alunos de graduação e pós-graduação participarem de
eventos no exterior, ou mesmo de fazer parte do, da ação de sessão no exterior. Então, a gente está trabalhando nessa possibilidade. É, no ano passado, a gente não conseguiu utilizar, então esse recurso voltou e a universidade utilizou para outras finalidades dentro do seu estudo. Do seu a gente não pode ir acumulando. Dúvidas? Eu acho que a gente não precisa de uma aprovação, né? É só uma apresentação. Um informe, né? Bom, então, na verdade, estamos apresentando aqui e a gente encaminha depois as informações um pouco mais detalhadas, tá bom? Assim, chegamos ao nosso último item da pauta. Vencemos a pauta. Gostaria de agradecer a todas e todos pela presença e nos vemos em breve. Ah! A gente ainda vai ver a data. A Raquel gostaria de informar que estava na pauta a consideração do seu nome para a recondução e o plenário do SEC considerou, né, como positiva a sua recondução, aprovou a sua recondução por mais 2 anos aqui como representante da comunidade externa.
Certo. Hoje justificativa de que você chegou chegando.
É
história.
Eu
queria até falar duas questões. Né? Uma é um informe, né? Vai até o dia 30 de março, aliás, 1º de março, as inscrições para os artigos científicos para o Congresso de História do UFABC. Né? Então é importante que a UFABC tenha muitos artigos inscritos na planta iniciação científica, né, colocada aí na universidade. Isso precisa significar efetivamente que o UFABC esteja, digamos, pesquisando as suas regionalidades. Isso é fundamental. Então, isso é uma coisa. A segunda questão, né, sobre essa minha experiência aqui nesse conselho, eu, né, tenho uma dificuldade de chegar aos horários, né, que eu tenho fim de verão na parte da manhã, e isso me deixa mal, porque eu tenho que desenhar a doença para chegar aqui toda vez. Então, até se começasse 2:30, me favoreceria perder, né, aquele momento tão gostoso da Dalila no último encontro, que eu queria estar, mas por essa dinâmica eu perdi, e agora, né, esse debate que envolve até a minha questão também perdi. Então, se isso fosse possível considerar, 30 minutos já me favorece a minha participação. A segunda é que eu gostaria, você falou de uma reunião extraordinária, né, eu queria fazer assim, colocar uma devolutiva de como eu vejo, né, esse conselho é tão importante, os conselhos são tão importantes, né, e assim, pensando o ABC, pensando o que significa uma pessoa da comunidade do ABC estar presente no conselho de extensão dessa faculdade, eu não me vejo só eu me vejo que isso significa, né, um membro da comunidade no conselho de extensão de uma faculdade que, para nós, é patrimônio. Eu sempre disse que lutei, né, em muitos momentos por uma universidade pública, uma ABC, é uma realidade, né, é uma década já, né, e de alguma maneira, como que tudo, o que tudo isso significa. Pode ser que esse debate eu tenha feito e eu estive ausente, né, mas eu gostaria de fazer esse debate de alguma maneira, né, uma 30 minutos, uns 40 minutos, para a gente fazer esses debates nesse espaço. Era isso que eu gostaria de solicitar. Uma roda entre nós para falar um pouco nessa próxima reunião.
Está valendo agora o item de pauta, a gente pode ver.
Ah, é? É isso que eu gostaria de falar.
Thank you.